Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Estamos no ar durante uma hora. Eu vou estar na apresentação, João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, 13.630, 15.720. Das 18h às 18h30, estamos em onda média, 1530. Também em onda curta, 13.630, 15.720. No telemóvel, estamos em m.voaportugues.com e no WhatsApp, estamos em 1-908-652-4584. Nos próximos minutos, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco o músico mestre de cerimónia Katrodji Polongo Pongo, o que pode ser reduzido para mestre de cerimónia Katrodji, ou como todos o conhecem, MCK. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Pela segunda vez no espaço de pouco dia, as autoridades italianas assumiram o controle de um cargueiro transportando centenas de imigrantes que foram abandonados pela tripulação no mar a sul de Itália. Fontes da guarda costeira italiana foram transportadas por helicóptero para o convés do cargueiro que tinha aparentemente saído da Turquia. O navio, sob bandeira da Serra Leoa, não tinha tripulação a bordo, flutuava a cerca de 40 km de Crotone. As autoridades estimam que existem cerca de 450 pessoas a bordo. Equipas de salvamento vão agora usar equipamento de detecção submarino para recuperar corpos e destroços do avião da AirAsia que se despenhou no domingo passado numa viagem entre a Indonésia e Singapura. Entidades oficiais indonésias disseram que 30 corpos foram recuperados, para além de 12 outros recuperados anteriormente, a maior parte por um navio da Marinha dos Estados Unidos. O avião da AirAsia transportava 162 pessoas a bordo. O mau tempo continua a afetar as buscas, impedindo mergulhadores de descerem 30 ou 50 metros até ao fundo do mar para investigarem possíveis destroços do avião. Meteorologistas dizem que a chuva e vento vão continuar até domingo. A 7ª Esquadra da Marinha Americana disse que vai enviar um segundo navio para aquela zona. O Supremo Tribunal do Quênia suspendeu grande parte da controversa nova lei sobre a segurança nacional enquanto não for feita uma análise completa à nova legislação. O Tribunal referiu que a nova lei antiterrorismo suscita preocupações acerca de possível violação dos direitos humanos. A decisão segue-se às exigências nesse sentido feita pela oposição queniana. Na Somália, as autoridades disseram que pelo menos 6 pessoas morreram quando militantes da Al-Shabaab atacaram uma base militar nos arredores da cidade de Baidoa. Nos combates, 18 pessoas ficaram feridas também. Baidoa está situada a cerca de 245 km da capital, Mogadishu. Na cidade de Galkai, um guarda e 4 outras pessoas ficaram feridas quando um veículo explodiu. 2 professores quenianos contam-se entre os feridos. O veículo era usado por professores que ensinam numa escola secundária. Advogados do jornalista australiano Peter Grest, preso no Egito, fizeram um pedido para que seja deportado, informou a família, falando de ser a melhor opção após um tribunal ter ordenado a repetição do julgamento do jornalista da Al Jazeera. O juiz considerou que os jornalistas condenados em junho passado, alegadamente por difundir notícias falsas e colaborar com a Irmandade Muçulmana, se mantenham em prisão até a nova audiência de julgamento. Os irmãos de Guest informaram que a decisão constitui um passo positivo no processo legal e mais um passo para que a justiça seja feita. Acrescentaram que um decreto do presidente egípcio em novembro, que o permite deportar estrangeiros condenados a penas de prisão ou de julgamento, se figura como sendo a melhor opção para que os jornalistas sejam libertados.
Angola, fala só.
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 João Santa Rita ao microfone e a desejar a todos os ouvintes um bom ano novo, feliz ano novo 2015. Hoje temos connosco o mestre de cerimónia Katrodji Polongo Pongo, mestre de cerimónia Katrodji, ou MCK, como todos o conhecem. MCK, está-me a ouvir?
Perfeitamente, boa tarde.
Boa tarde, olha, muito obrigado por estar aqui connosco esta sexta-feira, que temos muitos, muitos ouvintes a quererem falar consigo. Antes de começarmos, vamos com os ouvintes, eu vou-lhe fazer só uma pergunta. Para 2015, planos de novos álbuns, o que é que vai fazer em 2015?
Pronto, antes de responder essa pergunta diretamente, desejar aos demais ouvintes em minha boas entradas, né? Que 2015 venha a ser o ano de concretizações para todos. Em 2015 não tenho um projeto concreto pessoal de lançamento de álbum, álbum estreante. Vamos é fazer as reedições cíclicas que fizemos dos álbuns. Vamos fazer um projeto chamado logo no princípio, no primeiro trimestre, vamos fazer as 1000 cópias de ouro do Proibido Ouvir Isso, que na verdade é uma retribuição aos discos que fomos vendendo ao longo desse ano, do último disco, que é o Proibido Ouvir Isso. Vamos fazer uma reedição, que será 1000 discos gratuitos para oferecer então logo no primeiro trimestre.
Uhum.
Mas álbum pessoal não terá. Continuamos a mesma dinâmica, lançar disco de 5 em 5 anos.
Ah, está bem. Ok. Muito bem. Olha, MCK, eu vou já pô-lo em contacto com os ouvintes e o primeiro ouvinte que tem em linha é um ouvinte do Moxico, é o ouvinte Nelson Euclides. Senhor Euclides, está em linha? Faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim, sim, estou ligado, estou na linha.
Faça favor.
Ok. Boa tarde à equipa e boa tarde, equipe MCK.
Boa tarde, Nelson.
Olha, MCK, antes de mim começar a fazer perguntas, quero agradecer à equipa e à tua presença. Sempre sonhei ouvir-te, pelo menos assim, porque eu sou teu admirador.
Feliz ano novo.
Boa entrada para si também.
Obrigado.
MC Capa, para começarmos, nós temos tido problemas com músicos do seu estilo. Há dias vimos um músico que jovem seguiu, teve muitos seguidores, o chamado Kid MC, que agora não sei o que é que houve, se vendeu e decepcionou muito a juventude. Espero que você não seja um desses. Para com os temas, direito à manifestação, vou direito já ao assunto. Nós aqui na província do Moxico, no município do Luchase, foi na segunda-feira, dia 29 do ano passado, que é o mês de dezembro, a juventude enviou um documento ao senhor administrador Luiz Pinto, que destacava os seguintes pontos: desenvolvimento do município, a energia e a água. A promessa do senhor administrador prometia que no mês de outubro do ano em curso a energia chegaria para todos. Mas ao nosso alcance encontra-se um gerador de 250 megawatts, mas nunca esteve em funcionamento. Por quê? A obra de canalização de água não chegou à conclusão. Contrato de anti-lavral, 6 meses, os funcionários nunca foram pagos. Contrato de ensino de adultos, o que chamam de alfabetizadores, 12 meses, nunca foram pagos. Contrato de justiça. Houve um contrato que a justiça, o Ministério da Justiça fazia, 8 meses, nunca foram pagos. Contrato de serviço comunitário, 5 meses, nunca foram pagos. 4 vacinações que eles fizeram, os jovens nunca foram pagos.
Nelson Euclides, olha, desculpa estar a interromper, eu tenho muitos ouvintes em linha e queria que talvez tivesses, portanto, tens aí um caderno reivindicativo apresentado ao administrador, mas não sei se tens uma pergunta para o MCK ou se queres fazer algum comentário para além daquele inicial que fizeste.
Ok, está bom. E para serem curto e objetivo, MCK, você como músico, achas que Angola tem essa capacidade de dizer que a liberdade de expressão, ou seja, a manifestação mesmo em Angola, faz-se sentir? O que é necessário para nós jovens fazermos, uma vez que fazemos aquilo que está na Constituição da República, não é? E quando saímos à rua pedir ao Estado que cumpra aquilo que pode fazer, somos amarrados, somos estruturados.
Pronto, obrigado. Obrigado, Nelson Euclides. Obrigado, Nelson Euclides. MCK, tem uma resposta?
Sim, sim. Bem, primeiro ia começar pela parte política, que é a que mais me excita.
Sim.
Dizer que, pronto, a Angola é dos estados que mais tem desrespeitado a sua Constituição, principalmente no que os direitos humanos diz respeito, no respeito à vida, na impunidade e responsabilização dos atores materiais. Eu chamo aqui responsabilização dos atores materiais porque, pronto, ele dá um exemplo, o ouvinte Nelson fala a partir do Mochico. Mochico, eu acho que o governador merece um atestado de incompetência, né? Daqueles governadores que estão no poder há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, não sei quanto tempo o governador está provincial, e não sente melhorias claras, né, naquilo que é a condução dos destinos da nação. Relativamente ao direito de manifestação, em Angola, nos últimos 3, 4 anos, já não há manifestação, na verdade. Existem tentativas de manifestações que são terminadas com violência, né? As notícias hoje é tentativa, os jovens tentaram manifestar, são logo espancados, são logo detidos, são logo torturados e atirados em sítios muito distantes do centro da cidade. Quer dizer, há uma clara violação daquilo que diz o artigo 47º da nossa Constituição, no que a liberdade e reunião de manifestação diz respeito. Ele faz um comentário inicial sobre o Kid MC,
sim,
que é um artista amigo, por acaso, que eu gosto e admiro, respeito bastante. Teve uma situação que pronto, a sua editora também prontamente saiu a público e justificou, alegando que o Kid tem um problema de saúde. Pessoas como eu que convivo com o Kid têm plena noção relativamente a esse problema de saúde do artista aqui da MC, e ele faz a apresentação de um cartão nesse momento da sua doença, um cartão de militante do MPLA, datado a 2007. Eu, enquanto artista, enquanto pessoa, acho que pronto, deve existir esse espírito de democracia, deve existir esse espírito da liberdade de escolha das opções políticas, né? Pronto, o Kid cai no contraste, né? No contraste muito da situação de saúde, mas fica muito difícil fazer apuramento de alguém que está gozado de uma incapacidade acidental no momento que ele faz essa abordagem enquanto doente. Agora, relativamente a ser membro do partido MPLA ou não, eu acho que no âmbito da liberdade deve-se respeitar essa opção, como as pessoas também têm toda a liberdade de questionar, né, uma vez que eles têm um posicionamento público completamente diferente. Mas eu acho que devia-se dar um desconto um bocadinho por causa da incapacidade acidental com que ele toma esses atos, né, não produzem efeitos jurídicos legais, no meu ponto de vista.
Pronto. Obrigado ao ouvinte Nelson Euclides, e eu vou já chamar a atenção aos ouvintes para tentarem serem breves, porque temos muitos ouvintes em linha para falar com o músico MCK. Vamos já para a Huila, para o Lubango, para o ouvinte José Brás. Senhor Brás, faça favor.
Tá, boa tarde.
Boa tarde.
Ok.
Boa tarde.
Já desejar feliz ano novo a todos os que nos ouvem neste momento, e para ser breve dirijo-me especialmente a MCK, um rapper que admiro muito e que tenha seguido seus trabalhos desde a Trincheira de Ideias, Nutrição Espiritual, e agora o Proibido Ouvir Isto. Particularmente a MCK, gostaria de saber se a MCK, né, são pessoas que nós precisamos num país como o nosso, que a democracia vai na contramão. Gostaria de saber de MCK ser filiado a algum partido político e se almeja ter algum cargo de direção no nosso país.
Pronto, olha, boas perguntas diretas. José Brás, muito obrigado.
Direito e objetivo. Agradecer então o José Brás por ter telefonado. Não tenho qualquer filiação político-partidária por enquanto. Acompanho com enorme atenção a atividade político-partidária nacional e internacional. Pronto, formei-me em filosofia e estou a fazer direito atualmente. Vou fazer o próximo ano, vou fazer o último ano do curso de direito.
Portanto, a partir do próximo ano, o MCK.
Uma forte vocação política, né? Mas, por enquanto, deixo a dizer que, pronto, eu acho que a política, a participação político-partidária não é a única para contribuir para o engrandecimento do nosso país. Eu acho que cada angolano na esfera social que pertence, na área que é formado, pode sim oferecer o seu contributo, colocando uma pedrinha na edificação de uma Angola melhor e diferente.
Uhum. Portanto, o MCK, a partir do próximo ano, você passa a ser doutor MCK, não é verdade?
Bem, aqui há um vício muito terrível em Angola com os doutores, né? O licenciado em Angola é chamado de doutor, né? Há um vício.
Pronto.
Do doutor.
Olha, de qualquer maneira, vamos agora para o BIE, para o ouvinte Rufino Leondombo. Senhor Leondombo, está em linha.
Sim, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Rufino.
Boa tarde, para o MCK.
Sim. Boa tarde, Rufino.
Sim, falando... O meu problema é
Falando da música, assim, o Despacote, ele conforme canta, e queria perguntar no MC Kappa se assim está correto ou não. O MC Kappa, conforme ele fala da política.
O ouvinte Rufino Leondombo está a falar do Brigadeiro Despacotes. Pergunta se você acha que o modo como ele canta, se é correto ou não. Mas, ouvinte Leondombo, tinha mais alguma?
Sim, tenho mais sobre o delegado de lista que trabalharam em 2013, não foi pago, não foram pagos.
Delegados de quê? Do censo?
É 2012, sim.
Do censo?
Sim, do censo.
Ah. Sim. Tá bem. Pronto.
Não foi pago. Nós fomos delegados de lista dos membros do MPLA.
Foi das eleições?
Sim.
Pronto, obrigado, Sr. Leondombo. MCK, creio que para si a pergunta é o Brigadeiro 10 Pacotes.
Bem, o exercício musical do 10 Pacotes acho que enquadra-se perfeitamente no âmbito daquilo que são as liberdades, né? A Angola apresenta-se internacionalmente e internamente como um Estado democrático e de direito. Nos Estados democráticos de direito, a garantia de liberdade é sempre maior. Há espaço para o contraditório, há o pluralismo de expressão e há o respeito naquilo que é a diferença de ideias, né? Em qualquer Estado democrático de direito existem limites, né? Caberá aos órgãos de direito definir quais são os limites. Mas pronto, eu acho que inicialmente a música, a reivindicação do Despacote enquadra-se perfeitamente naquilo que é o nosso modelo de Estado.
Brigadeiro, MCK, como é que você vê o estado da música atual em Angola? E eu faço-lhe esta pergunta mais no ramo comercial. Como é que são as vossas dificuldades em gravar e principalmente em comercializar os vossos produtos?
Bem, cresceu, assim genericamente falando, a nível quantitativo, cresceu muito, na medida que hoje temos muitas mais opções a nível interno. Anteriormente os artistas, tanto de sucesso como não só, para ter um disco, sonhavam, aspiravam com países como França, Portugal, Holanda, enfim, para fazer gravações, simples captações, masterização e edição de CDs. Hoje por hoje, internamente, já se consegue fazer esse trabalho todo preliminar, né? As pessoas saem pura e simplesmente, nos casos que saem, para fazer reprodução ou edição dos CDs. Nessa quantidade, nesta abertura que o país ganha, não digo só com o facto da estabilidade ou fim das hostilidades militares, né? Que o país deixou de ser aquele país super importador. Criou-se um estado de espírito de sacrifício maior, né? Hoje a música é muito feita a nível dos home studios. A música começa a ganhar um conceito independente cada vez maior. São cada vez menos artistas que vão para os grandes estúdios, como era o caso de um passado da Rádio Vial, do Eduardo Paim, do estúdio da Rádio Nacional de Angola, onde todos os grandes artistas que iam passar por lá para gravar. Hoje os artistas gravam em quartos, em estúdios caseiros, e só tem a preocupação em fazer uma certificação nos grandes estúdios, né? No trabalho de pós-produção. Devo dizer que cresceu muito, significativamente. Hoje os artistas têm uma preocupação e um investimento cada vez maior com a música, né? Há uma preocupação estética também maior. A nossa indústria videográfica também cresceu muito, faz muito mais vídeo. A nossa música começa a ganhar força interna suficiente e já é um produto de exportação. Repara que existem artistas como Cabo Snoop, Selmo Ralph, Yuri da Cunha, Maquias Damas e outros que já sofrem. São produtos de forte apreciação internacional, muito pela quantidade que cresceu, quantidade que trouxe qualidade e hoje que tem um excedente que dá para exportar com qualidade.
Pronto, obrigado. Olha, vamos agora para os ouvintes. Henrique João dos Santos, no UIGE. Senhor João dos Santos, está em linha?
Sim, estou em linha.
Faça favor.
Sim, eu tenho aqui algumas inquietações que eu queria perguntar ao senhor MCK,
certo.
E como nosso convidado. Eu, várias vezes que eu tenho acompanhado o programa Angola Fala Só, onde são vários artistas, são convidados, mas eles recusam ser políticos. Mas nós, na filosofia, encontramos duas filosofias, a filosofia política e a filosofia religiosa. Então, a minha primeira inquietação, queria saber se, afinal, os artistas estão na filosofia política ou na filosofia religiosa que eles fogem, porque toda uma música que um artista canta é uma história, e essa história ou se convive ou uma história passada. Então, esta foi uma das inquietações que eu queria saber. Então, o segundo ponto é sobre o discurso do presidente da República. Ele disse que devíamos respeitar a Constituição. Está bem, todo um cidadão está sujeito a respeitar a Constituição. Mas eu queria saber só. Aqui falou-se das eleições autárquicas. As eleições autárquicas estão na Constituição. Não se realiza. Então, se as eleições autárquicas estão na Constituição, não se realiza. Agora, quem está a violar a Constituição é o Presidente da República ou o cidadão que está violar a Constituição. O terceiro ponto, queria falar do petróleo. O presidente disse que o povo angolano, 2015, será o ano mais difícil. Por que que só se fala em Angola do dinheiro do petróleo e nunca falou-se do dinheiro do diamante? Então, o dinheiro do diamante, onde que para e onde que vai ser? Todos os meses temos relatório nas lundas dos cidadãos que morrem através de cavar o diamante.
Muito obrigado. Sr. Henrique João dos Santos, no UIJA. MCK, perguntas interessantes, principalmente esta do papel dos músicos. Política, religião, como é que você vê isso?
Ok, bem, relativamente a essa questão que coloca, muito sugestiva com os artistas, eu acho que cada artista é um bocadinho reflexo daquilo que é a sua educação, daquilo que são os seus princípios, daquilo que são os seus valores, né? Vai reparar que o grande grosso de artistas em Angola não tem noção dos seus direitos, não conhece os seus direitos, não tem a preocupação em fazer esse exercício de cidadania, que é um direito constitucionalmente adquirido. Pronto, eu não posso responder pelos outros. Eu acho que enquanto cidadão, eu acho que a música e a visibilidade que consigo com a música pode ser um meio muito interessante para fazer a dualidade da cultura africana com aquilo que são as liberdades que nos são consagradas pela democracia. A África é muito oral, né? A África depende mais da tradição oral. A África, por exemplo, a rádio tem muito mais força que a televisão, por razões muito, muito simples, né? A África é muito oral, há muita oralidade. E para tu teres uma televisão, tens o princípio da exclusão, o preço é muito alto. Em África, o conhecimento é transmitido de geração a geração pela via oral. A cultura do serão num jango, as trocas de experiência, a reunião do soba, enfim. Dizer que, pronto, a via oral, no meu ponto de vista, é o melhor caminho para o maior veículo de comunicação, de partilha de informação. Né? É o maior veículo de formação, informação de consciências. Então, eu acho que com o rap consigo fazer esse exercício saudável. Não posso responder pelos outros, obviamente. Tudo o resto depende da educação, princípio. Eu acho que quem não tem valores não tem muito a oferecer. Quem não tem princípios não tem muito a oferecer. Quem não conhece os seus direitos não tem muito a oferecer aos outros também. Tem a ver com isso, em parte. Há uma outra questão que ele coloca que é relativamente... O João dos Santos coloca uma questão relativamente ao respeito à Constituição. E faz uma ponte com a não realização das autarquias. Isso é um imperativo constitucional e, no meu ponto de vista, não depende exclusivamente do cidadão, porque, aliás, o cidadão em Angola não decide nada, absolutamente nada. A agenda política do nosso país tem sido refém daquilo que é a vontade do chefe de Estado, infelizmente. É só a título de recapitulação. Nós terminamos as hostilidades militares em 2002, só a título de recapitulação, e o presidente, na sua agenda pessoal, ditou as eleições legislativas em 2008, ok? Não há consenso, é a vontade do presidente da República. E só fez legislativas, só fez a dos partidos, não fez simultaneamente com as presidenciais. Voltamos até as eleições em 2012, né, com a Constituição alterada. As autarquias ficam um bocadinho refém dessa agenda pessoal do Presidente da República, que não é certo. Na verdade, é um imperativo constitucional, é uma obrigação de realização das autarquias, e essa obrigação já está prevista desde o tempo da lei constitucional. Então, claramente, nota-se que não há vontade política de realização. Então, quando nós queremos realizarmos um CAN, Campeonato Africano, construímos 4 estádios super caros, e conheceu-se escândalos de desvio de valores muito altos, porque havia vontade, havia interesse, havia essa necessidade, esse interesse em projetar o país internacionalmente, uma espécie de branqueamento de imagem, lavagem de imagem. Então, quando há interesse, realiza. E o país fica um bocadinho refém da agenda pessoal do Presidente da República, que é mau, no meu ponto de vista, nesses termos. Também faz uma conta aqui com a subida do petróleo e faz uma analogia relativamente aos diamantes. Bem, eu acho que o nosso país, do modo geral, não tem sido suficientemente transparente relativamente à entrada dos recursos naturais e como é que eles são gastos, né? Era bom fazer avaliações se soubéssemos, por exemplo, existe X e o país gastou Y, né? A gente fazer contas. Em Angola, infelizmente, não existe essa transparência. Eu fiz referência ao CAN. Eu acho que nenhum angolano sabe quanto é que se gastou o CAN até agora. Okay? Se era prioridade, se não, para questionarmos, a gente tem que saber quanto é que havia, quanto é que se gastou e o troco é esse. Deve existir essa cultura plural, aberta e transparente de gestão da coisa pública, da coisa de todos. Infelizmente não existe. Que vamos ter dias difíceis é um facto, porque só a título de recapitulação, antes da subida do petróleo, a Angola, da subida dos preços dos combustíveis, do modo geral, a Angola já tinha um custo de vida mais alto. Okay? E a cidade de Luanda com um custo de vida mais alto. E claro que o encarecimento do combustível vai jogar um papel determinante para tornar as nossas vidas mais difíceis e mais duras, porque Luanda, por exemplo, é uma cidade onde boa parte das pessoas dependem da energia alternativa dos geradores. E com a subida do combustível, a vida dessas pessoas vai se tornar muito mais caro. E a zona periurbana de Luanda é um cordão que cresce demograficamente todos os dias. Regiões como Benfica, Tacuaco, enfim, Viana. Existem pessoas que nunca viveram da energia da IDEL. Então essas pessoas vão ter os custos de produção muito mais altos. As empresas em Angola, todas as empresas em Angola têm alternativa da luz do gerador. Então, com a subida, o meu transporte privilegiado em Angola é o candongueiro ainda, os transportes públicos não funcionam. Nós temos uma sociedade estruturada e evoluída como é a sociedade europeia, por exemplo, onde existem os metros, existem o táxi privado, existem os autocarros, existem os comboios, existe um conjunto de serviços funcionais alternativos. Não existe isso, então... Adivinha-se um ano muito difícil.
MCK, estamos a chegar ao topo da hora. Eu agora, aqui ao topo da hora, tenho que sempre fazer uma interrupção para dar os cumprimentos de onda, fazer de novo um pequeno noticiário. Eu vou pedir aos ouvintes para não desligarem até ao topo da hora e para recordar aqui a voz do MCK, vamos ficar com um pouco de música.
Mas a capa está em casa, pode acreditar. Vem Deus, guerreiro, vamos festejar! Eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus. Diretamente de Medina, Zambala, vamos tanto ofício, rei de Medina. Punhos firmes, cerrados no ar, isso aí. São 10 anos de trincheira de ideia, vem Deus, 10 anos de nutrição.
Eu sou o oitavo do agregado, filho de camponês, mãe solteira, bastardo. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Conheço o inferno, já tive lá. Bairro Margoso, a.k.a. Xabá. Não há creche, colégio, mesada e babá. Naquele fim do mundo, Jesus é Jabá. pobreza é escola, te ensina a viver. Essa é a regra, matar ou morrer.
Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas de Angola estamos a transmitir em 1530, onda curta 13.630, 15.720, telemóvel m.voaportugues.com, internet www.voaportugues.com, WhatsApp 1908-652-4584.
Chicago no crime, mena na bebida. Camonha tá maluco, Madô morreu de sida. Provavelmente já estaria morto. Guerra, doença ou mesmo de aborto. MCK é fruto da fé. A mulher que me educou, não escreve.
Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. O nosso convidado de hoje é MCK. Antes de continuarmos com o diálogo, vamos até Malanje, onde duas manifestações para exigir do governo angolano a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional para celebrar as vítimas do massacre de Cassange na era colonial, pois essas duas manifestações convocadas para sábado e domingo na cidade de Malanje. Isaías Soares.
João Canda, membro da comissão organizadora, precisou hoje à Voz da América que as duas marchas terão como ponto de partida a Praça 4 de Fevereiro desta cidade por volta das 11 horas da manhã, com chegada prevista para um pátio a 100 metros da sede do governo local.
Tivemos com o objetivo de realizar uma marcha no dia 13 e 4 de janeiro para homenagearmos os nossos antepassados que perderam a vida na Baixa de Cassange. Chegamos aqui, nós estávamos à espera de uma resposta positiva a parte da governação, mas está tudo ao contrário. Eles querem que não saiam, mas nós estamos decididos que no dia 3 e 4 temos que cumprir com o nosso objetivo.
João Canda garantiu que os eventos estão desprovidos de qualquer conotação política e a sua realização segue os postulados na Constituição do país.
Dizem que Angola é democrático. Então, se é democrático, nós somos livres de pensamentos. Nós resolvemos que temos que fazer essa atividade, pedir a parte do governador provincial, que é o senhor Norberto de Santo Catacanal, que nos deixe a atividade correr sem distúrbio nenhum, sem violência. Nós não vamos fazer a nossa massa pacificamente, com nossos dizeres e mais nada.
João Canda, da União de Ativistas das 18 províncias, que promove amanhã e domingo duas marchas em homenagem às vítimas do massacre da Baixa de Cassange em 1961. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora continuar com o diálogo com o mestre de cerimónia Katroji Polongo Pongo, MCK. MCK, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte do Facebook que quer saber se o MCK já pensou alguma vez em desistir do movimento hip-hop.
Sim, já o pensamento de desistência já aconteceu, sim, várias vezes, principalmente no princípio, né? Há fases da vida que tu te sentes num beco sem saída por falta de alternativa, pelas dificuldades que enfrentamos. Mas hoje por hoje é cada vez mais difícil, né? Porque depois de algum tempo ganhas um suporte de coragem que é maior que todas as ameaças, maior que o medo, maior que as dificuldades todas, né?
Pronto, olha, MCK, isso traz a, vá lá, traz a baila. Eu creio que foi nesta música que nós acabámos de passar um bocadinho, que era o Cadáver Andante. Eu creio que é nessa música que tu falas de uma tentativa de aliciamento do governo, de suborno. Isso aconteceu, é?
Existem tentativas de aliciamento, não só do governo, como existem também da oposição, né? Nas fases eleitorais, principalmente, os partidos, de um modo geral, procuram aquelas figuras com alguma relevância pública, e na maior parte dos casos, as negociações, eles colocam dinheiro em frente, que não é positivo, por uma questão de respeito às pessoas que assim agem, colocam-se anonimato, mas pronto, existe sim essa tentativa, esses convites.
Pronto, olha, já temos mais ouvintes em linha, vamos para Benguela, para o ouvinte Eduardo Mutigão Ngumbe. Senhor Ngumbe, faça favor.
Sim, boa noite, Voz da América, boa noite, MCK, meu ídolo, a priori. Este é o meu programa do ano e estou grato por fazer parte dela. Tenho questões formuladas, né? Sendo a primeira como, tipo, ao músico convidado, né? Como avalia, né, a música alternativa feita em Angola atualmente? A segunda questão nestes anos todos, né, de carreira, que o MC Kappa tem, que eu sei, né, acompanho de longe, mas acompanho, quais são, né, ou quantos atentados já sofreu o MC Kappa? Este ano, né, terceira questão, este ano, ouve-se por aí, né, está ali a baila que vai haver revisão da Constituição. E quero perguntar ao rapper, né, sendo ele um rapper de música alternativa, eu sei muito bem que ele está a par das situações, né, dos acontecimentos que vão manchando o dia a dia do cotidiano angolano. Eu quero saber, né, quais serão os avanços e recuos, né, que, tipo, esse regime que já nos mostrou, né, que é um regime antidemocrático, vai fazer nessa Constituição. Todo mundo aqui sabe que vai haver alteração. Por melhor, ninguém espera, né? Porque esse regime, que se trabalha com o bolso deles, isso não se espera. E a quarta última, né? É o novo ano legislativo, né? Tipo, dos deputados eleitos, né? Pelo povo, nós. O que espera, né, do trabalho destes senhores que andam ali no Parlamento, né? Muitos até dormem nas sessões, mas ganham milhões e milhões, né? O que se espera deste ano? Eram essas questões que eu tinha preparado, né? Para hoje, estou grato por fazer parte desse programa e isso era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ngumbe. MCK, portanto, quatro questões: música alternativa, se já sofreu atentados, revisão da Constituição e Parlamento.
Eu vou começar pela última. Por acaso ele coloca questões muito interessantes, Eduardo Ngombe, a partir de Benguela, relativamente aos deputados. É assim, eu e do mundo, eu acho que a nação não tem muita expectativa relativamente ao exercício da Assembleia Nacional. Não há muita expectativa. Primeiro, é coartada a possibilidade do cidadão por si só assistir o que é que acontece dentro do Parlamento. Né, há um silêncio em volta das discussões político-partidárias no Parlamento. Né. Nós, enquanto cidadãos, não temos a oportunidade de assistir como é que são discutidos os nossos destinos, né, as decisões que giram em torno dos nossos destinos. Não há essa possibilidade. E depois, quase as decisões são retiradas de voto. Então, basta que vá 50 deputados do partido maioritário levantar o braço que vai para frente as outras iniciativas. Depois foi retirado aos deputados algo que é muito interessante, que é a fiscalização dos atos do governo. Portanto, aí seria uma participação muito ativa na dinâmica. Por isso que o Parlamento, a nível da política nacional, não tem proporcionado discussões de interesse da nação. Não há assim uma agenda da Assembleia Nacional interessante para o cidadão. Aliás, o cidadão não sabe o que acontece na Assembleia Nacional. Né? Pronto. Passando para a terceira questão, é relativamente à Constituição, à revisão da Constituição. Tinha um imperativo de revisão, né, de 5 em 5 anos. Se eventualmente me pedisse para escolher coisas para revisar na Constituição, eu acho, por exemplo, foi mal ter retirado o governo. Na lei constitucional, o governo era um órgão de soberania, atualmente não é. Os órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia Nacional e apenas tribunais. Ok, eu acho que o governo devia responder perante a Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional em qualquer parte do mundo tem que fazer esse papel, e principalmente na democracia tem que ter esse papel determinado de fiscalização dos atos do governo. Não existe isso. Era bom que eventualmente, em vez de revisão, apenas fizesse uma valorização material daqueles que são os dispositivos jurídicos legais da Constituição. Estou a falar da questão das autarquias, o respeito do direito de manifestação, enfim, a responsabilização dos atos de pessoas com responsabilidade pública. Seria bom que eventualmente se revisse e que se fizesse essa aplicação. De igual modo, seria bom que se desblindasse um bocadinho o poder excessivo que o Presidente da República tem nessa Constituição, que parece ser uma Constituição exclusiva para o chefe de Estado. Faz uma outra questão relativamente aos atentados. Bem, os atentados são praticamente diários, né? E a gente tem noção disso. Só a título de recordação, no dia que eu vendi o disco na Praça da Independência, encontrei a minha porta arrombada. Enfim, é uma situação retirada que, na verdade, quando não se destrói, torna-se mais forte, como eu fiz fé nessa música que acabamos de ouvir, O Cadáver Andante. Música alternativa. A música alternativa e o espaço de consumo da música alternativa cresceu muito nos últimos tempos. E atenção, música alternativa não é apenas o rap. Música alternativa é aquela música alternativa ao convencional do mercado mais comercial. E nesses termos têm estado a surgir artistas muito interessantes. Quero destacar aqui o Jay Kanga, que fez um álbum extraordinário. Eu acho que o Paulo Flores, independentemente do sucesso que faz, continua a ser um artista alternativo, né, àquilo que se faz no grande mercado, pela paixão, entrega e musicalidade que oferece. Vão surgindo nomes assim super, super positivos. Saiu o disco do Gabriel Chiema, super interessante, o disco do Felipe Mukenga, enfim, vão surgindo muitos artistas, uns antigos e outros novos, com essa dinâmica e esse espírito de entrega pela música, pela paixão musical.
Muito interessante, MCK, fascinante, sem dúvida. Vá lá, a sua opinião sobre a situação em Angola e também sobre a música. Muito fascinante. Vamos já para o Namibe, para o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está aí na província do Namibe? Está na cidade do Namibe, é? Está na cidade do Namibe?
É.
Está bem, eu conheço a cidade do Namibe, é bonita. Olha, tem que dizer aí às pessoas...
Pois é, Santa Rita e a todo coletivo da Voz da América.
Pronto, olha, está aí muito barulho, diz às pessoas para falarem baixo. Faça favor, qual é a pergunta?
Primeiro, saudar ao mano MCK, dizer que nós, angolanos, com ideias próprias, gostamos do desafio que ele tem para com Angola. E as minhas questões são as seguintes, são três questões, serei rápido. A primeira, acredita numa nova Angola liderada pelo presidente dos Santos, sabendo que é o principal violador das leis em Angola? Segunda, o MCK considera-se como um ativista ou apenas um músico que tem vindo a lutar, que tem vindo a espalhar a mensagem de consciencializar o povo vítima do regime eduardista? Terceiro e último, o que tem a dizer sobre a música angolana, atendendo às retaliações que têm ocorrido quando o músico não se revela em Pelar? Desejo a todos boas entradas e feliz ano novo.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte no Namibe, Alcides Satuama. Muito obrigado, Sr. Satuama. MCK.
O Alcide colocou três questões, eu não peguei muito bem as duas últimas, mas a primeira ele faz referência, se acredito, numa Angola melhor. Claro, a minha grande motivação de luta permanente e incessante é por ter essa paixão e acreditar que é sim possível o sonho da transformação do país, é sim possível o sonho da criação de um país onde cada um se sente parte dele. E nós, enquanto jovens, na casa dos 30, dos 20, enfim, aliás, a maior parte da população angolana é constituída por jovens e crianças, temos que ter a semente da esperança, sim, mas é uma esperança proativa, uma esperança de quem faz, não uma esperança de quem espera com os braços cruzados. E temos que começar a pensar o país sem pensar na imagem do Presidente da República, porque o país é muito maior que o Presidente da República, né? Então temos que começar a pensar no futuro da Angola, onde os jovens começam a ser parte da tomada de decisões. Hoje nós, os jovens, não decidimos absolutamente nada. Nós somos meros receptáculos de políticas que pessoas idosas criam a pensar em nós. Claro que um idoso não tem a nossa visão de vida. E não se trata de pressa. São etapas, né? Os desejos, as aspirações de um jovem é diferente de um idoso, né? E os jovens não estão na dinâmica de decisão de nada, absolutamente nada. Do mesmo jeito que a geração que está no poder hoje lutou, se bateu, e é um contributo que nós todos jovens devemos valorizar. Os mais velhos bateram-se em busca da independência. Okay? Nós, os jovens, hoje temos outro desafio. Nós temos que nos bater com o fim da corrupção, que o Presidente da República reconheceu como o maior entrave depois da guerra, né? E nós vamos fazer isso com os braços cruzados. Toda a gente que tem paixão e corre atrás desse sonho tem que olhar a Angola com olhos positivos. A segunda questão não peguei.
A segunda questão, MCK, era como é que vê, se você vê esta... ditotomia, ou não sei, se considera como um ativista ou como um músico?
Músico, ah, ok, como músico, ativista, acho que é um bocadinho das duas, né? E eu fiz referência a isso no início. O rap é um estilo musical que dá para fazer esse exercício perfeitamente de informação e formação de consciências, né? É compatível esse exercício, é compatível. Pois. Havia uma terceira que eu não me lembro.
A terceira, olha, que eu também não tomei aqui nota, não sei se o ouvinte, já, ele já não está em linha, infelizmente.
O Alcides te colocou muito, se puder voltar com uma mensagem.
Está em linha? Senhora, parece que está em linha ainda, era o ouvinte.
Alô, alô, alô.
Sim, qual era a terceira questão? Qual era a terceira questão, senhor Satuama?
A terceira questão é a seguinte, o que tem a dizer sobre a música angolana, atendendo às retaliações que tinham ocorrido quando o músico não se revelou em Pelá?
Exatamente, era isso.
Ah, ok, é negativo, claro, é uma visão completamente negativa, porque repara que Angola, na sua Constituição, consagra o princípio da igualdade jurídica, e quando determinados artistas, por exemplo, sofrem essas retaliações, conforme vimos no Jornal da Angola, por exemplo, no dia 12 de outubro, salvo erro, saiu uma lista de músicos e figuras que participaram nas eleições, a lista de atribuição de casas na centralidade do Quilamba. Do meu ponto de vista, lesa completamente aquilo que é o princípio de igualdade jurídica, né? Eu acho que nenhum cidadão tem que ser privilegiado ou favorecido em detrimento dos outros. Se é um Estado que consagra o princípio da igualdade, temos que estar todos em igualdade de circunstâncias, temos que ser tratados objetivamente da mesma forma, né? Deve existir o princípio da imparcialidade. E se reparar o 42º artigo da nossa Constituição, o que faz é a propriedade intelectual. Diz que é livre a expressão da atividade intelectual, tanto ela artística, política, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E não se assiste isso. Todos os artistas que têm um pensamento, não diria crítico, contrário ao estabelecido pelo poder, é afastado, excluído, né? A nossa imprensa estatal não dá espaço para o contraditório. A nossa imprensa, a nossa imprensa estatal não aplica aquilo que é o princípio da imparcialidade. A nossa imprensa estatal é muito do jornalismo do Hugo. O governo fez, o governo atribuiu, o governo promoveu. Esse jornalismo do Hugo em nada favorece o nosso país.
Olha, MCK, antes de continuarmos, eu recebi aqui uma nota da redação a dizer que, portanto, tu falaste há um bocado do músico Jay Kanga, não é verdade? Olha, ele vai estar aqui, temos um programa sobre ele a partir das 19 horas, hora de Angola, portanto, naquilo que é habitualmente a terceira página do nosso programa, no nosso programa de artes, que vai para o ar à sexta-feira. Hoje temos um trabalho precisamente sobre o Jay Kanga, creio que vamos ter uma entrevista com ele, portanto, quero já chamar a atenção dos nossos ouvintes para isso. Antes de continuarmos com mais ouvintes, MCK, eu queria te perguntar uma coisa e vais ter que desculpar a minha ignorância. A tua música é tocada nos canais oficiais da rádio?
Sim.
Ah, é? Tá bem.
Mas as músicas menos críticas, né? Ah. Eu não tenho, por exemplo, a divulgação. Eu acho que é muito por força da popularidade, muito por força da qualidade. Se eventualmente num canal qualquer público, num programa de rap ou não só, num programa assim, se escolherem, se colocarem linha aberta aos ouvintes para votação, MCK é sem sombra de dúvida dos artistas mais populares da Angola.
Sim.
E tem mais, as proibições, essas censuras, essa falta de autorização de tudo e de nada, acaba oferecendo um valor comercial acrescido aos artistas,
claro,
críticos, né?
Claro.
Porque o facto de sermos restringidos estimula uma curiosidade, e vai reparar que nomes como Kid MC, Despacote, MC Capa, são dos artistas mais populares que o país tem. O Yannick Afroman, por exemplo, todos os artistas que têm um teor político crítico e interventivo, eles representam alternativa naquilo que é comum, porque precisamente ninguém faz isso. E vai reparar, por exemplo, vamos a receber um conjunto de telefonemas e está toda a gente preocupada com o destino que o país toma, né? Todas
Exatamente.
As participações, independentemente do espaço, são unânimes e têm como tronco comum a preocupação com o país.
Uhum.
Essas pessoas não têm espaço nos órgãos públicos da Angola, infelizmente. E nos poucos espaços que lhes é oferecido, claro, torna-se muito popular.
Bem, agora vamos para o Ouija, para o ouvinte Alcaide de Jesus Mendes. Senhor Mendes, está em linha? Senhor Mendes? Senhor Mendes? Bem, parece que não está. Olha, 9, era esse que eu tinha em linha, era o ouvinte Alcaide de Jesus Mendes. Está em linha, senhor Mendes? Senhor Mendes?
Sim.
Está em linha, faça favor.
Sim, estou em linha.
Faça favor, tem uma pergunta?
Sim, tenho duas questões a fazer ao MC Kappa. A minha primeira questão é o seguinte: há uma música do MC Kappa que diz que esse é o país do Pai Banana. Eu gostaria de saber quem é o Pai Banana. A segunda questão: qual é a análise que o MC Kappa faz da música revolucionária em Angola?
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Alcaide de Jesus Mendes. Ele estava no Ouija, MC Kappa.
O senhor Mendes faz uma pergunta muito direta: quem é o Pai Banana? Na música O País do Pai Banana tem a voz do Pai Banana. O Pai Banana é um kudurista de Viana que tornou-se muito famoso e célebre por causa de uma frase. Ele faz referência a que todos estão sob sua responsabilidade, né? E pronto, com música existem as figuras de estilo, existem as metáforas. É uma metáfora aplicada à dependência que o país tem do chefe de Estado, né? Então, nesses termos, está respondido. Ele pergunta também como é que vai a música revolucionária.
Sim.
Em Angola. Eu acho que é um movimento muito sacrificado. Tenho dito que eu acho que cresce significativamente de ano para ano, se consideramos o número de aderentes, mas é um movimento ainda muito, como é que eu diria, muito no mercado negro, né? O rap revolucionário toma espaço nos discos comercializados no setor informal do nosso mercado. Refiro-me mais concretamente à pirataria.
Uhum.
O sítio de eleição do rap revolucionário é a pirataria, não passa em nenhuma música crítica, passa nos Sim. órgãos públicos, não é verdade? Mas é uma música de consumo no coração das necessidades, que é a pirataria, que são os candongueiros, que são os bairros periféricos, são aquelas pessoas, os estudantes universitários, os intelectuais, aquelas pessoas com preocupações mais pró-sociais, são grandes apreciadores do movimento revolucionário. Nesse sentido, existe um espaço de consumo, bom, pelo menos é um movimento autossustentável, porque
Muito
não
bem.
Tem qualquer patrocínio.
Olha, MCK, temos mais ouvintes, vamos já para o ouvinte Andrés Almeida. Senhor Almeida, está em linha?
Sim, estou em linha.
Ok, eu não tenho aqui onde é que você está, não sei qual é a cidade, onde é que você está?
Eu falo de Luanda, Luanda.
Ah, pronto, está na capital, faça favor.
Sim, eu tenho três questões, mas antes queria agradecer ao programa e ao MCK por fazer presente. Dizer que acompanho os seus trabalhos e sou seu fã número zero, se é possível. A minha primeira
Obrigado.
Questão vai diretamente a uma notícia que foi publicada há tempos no Facebook, na sua página, que você preferia que se destruísse a Assembleia Nacional e que o Elinga, porque achas que o Elinga defende mais os direitos ou defende melhor os direitos nacionais. Eu gostaria de saber o que te levou o MCK a dizer isso. O segundo, eu gostaria que o MCK me desse o nome de 5 músicos nacionais, nesse caso o rap, que mais admira. E o terceiro, queria que comentasses um pouco acerca dessa nova febre que há na nossa sociedade, em Luanda, mais vida. Acho que todo mundo agora se liga mais ao fumo, a bebidas alcoólicas, a roupas indecentes, e sendo um baluarte da música alternativa, gostaria de ouvir a sua opinião acerca disso.
Muito obrigado, okay. Senhor Andrés Almeida. Perguntas interessantes, MCK.
Interessantes e pontuais. É o André mesmo um fã atento. Pá. Eu sim, em tempos publiquei no meu Facebook uma reivindicação que era relativamente à demolição do espaço Elinga Teatro, mas na verdade acaba sendo uma reivindicação que se estende com a demolição da zona baixa. Repara que Luanda tem vivido momentos de transformações arquitetónicas muito sérias.
Sim.
E eu e um grupo de ativistas, pronto, criamos um projeto comum, chamamos Não Parque ao Coração da Nossa Cidade.
E usamos o espaço Edinda Teatro, de um modo geral, como ponto de partida, né? Existem outros ativistas, como a arquiteta Ângela Minga, a doutora Alexandra Simeão, o Arco Beirão, enfim, um conjunto de ativistas que se batem muito com essa questão da destruição da memória histórica, cultural, transmitida por intermédio da arquitetura do passado. Nós achamos que todas as cidades, toda a parte do mundo, existe a cidade velha, a parte histórica que vende. E o Elinga Teatro encerra um simbolismo acrescido, na medida que o Elinga Teatro foi o sítio, por exemplo, onde guardavam escravos para os navios negreiros. Muita gente não sabe disso. Elinga Teatro foi uma escola. Foi uma escola onde estudaram muitas das nossas figuras hoje no poder. Por exemplo, foi uma escola de ensino médio. O Elinga Teatro passaram pessoas como desde Mena Branca, a Rafael Marques, a Paulo Flores, já fez lançamentos lá. O livro Quem Me Dera Ser Onda foi lançado no Elinga Teatro. Quer dizer, então existe um conjunto de memórias neste ponto de vista que deve ser salvaguardado. Não podem ser só os interesses comerciais, e dizem que o projeto da demolição do Elinga Teatro é para colocar um parqueamento de viatura. Eu acho que tem menos utilidade. Nesse preciso momento, em Luanda, não existe uma sala do Ministério da Cultura para a cultura. Né? E digamos, em abono da verdade, a cultura é um dos instrumentos mais saudáveis em qualquer parte do mundo para combater a pobreza, para combater a criminalidade. Né? O Elinga Teatro é o único espaço cultural de Luanda que agrega desde o pessoal dos Rastafarais, da comunidade intelectual, os rappers, enfim, o pessoal do teatro, da música, de dança, e tudo numa política muito inclusiva. É dos sítios que tu vais para a noite e não és barrado para entrar, dos poucos sítios, né? Que é esse sentido integrador.
MCK,
eu tenho dito a brincar, só para terminar, que existe mais cultura no Elinga Teatro do que no Ministério da Cultura, por exemplo.
É verdade. Olha, MCK, estamos a chegar ao fim e eu queria só que tu pudesses talvez responder às outras questões sobre esta questão das bebidas alcoólicas, do fumo e das roupas indecentes. Sim. Segundo o ouvinte.
As bebidas alcoólicas, o fumo e etc., muitas dessas coisas ganham espaço e muita divulgação nos meios oficiais, e as pessoas às vezes não se interessam. Por exemplo, repara, tu podes ter nos programas televisivos e radiofónicos pessoas a debaterem sobre o consumo excessivo de bebida alcoólica. As pessoas debatem. Nos 5 minutos de publicidade, tens aí a publicidade de mulheres nuas anunciarem bebidas, por exemplo.
Sim,
estás a ver a contradição.
Sim.
Nos 5 minutos a seguir tens as notícias das maratonas realizadas por partidos políticos, onde se promove a bebida, onde se promove os artistas que são contestados nesses mesmos programas. Sim. Então é uma questão de contradição. Deve existir um espírito de seriedade e rigor, se eventualmente temos interesse em combater não só as bebidas alcoólicas, a chamada má vida que o nosso amigo ouvinte... É uma questão de determinação. Temos que ter algum cuidado. Cada um de nós tem que ter esse cuidado e olhar o país de forma responsável. Pensar que estes jovens bêbados dois não servirão para o país amanhã.
Uhum. MCK, eu queria-te agradecer imenso tu teres participado aqui na Voz da América neste programa, que eu achei que foi fascinante. Teve aqui a participação de muitos ouvintes e, olha, tenho muitos, muitos mais ouvintes em linha, mas infelizmente... infelizmente... Sabes como é? Isto é como no futebol. Chega ao fim e não há tempo para mais, não é?
Sim, sim.
Maneira que eu quero pedir aos ouvintes que nos mandaram, e são muitos, tenho aqui uma lista enorme de ouvintes, quase 100 ouvintes, portanto, está-me a dizer aqui a produtora, portanto, eu quero pedir a todos os ouvintes que não puderam entrar no programa que continuem a mandar o número de telefone. Têm que mandar sempre o número de telefone, não basta mandar uma vez. Sempre que quiserem participar, querem mandar. MCK, eu queria-te agradecer imenso ter participado. Queria desejar-te um ano cheio de sucessos e de boa música. E mais uma vez, agradecer-te por estares aqui no início de 2015 e por falar pela tua opinião sobre o que é a música e a situação política em Angola. Eu queria-te agradecer mais uma vez e vamos ficar um pouco aqui da tua música com o Paulo Flores, se não te importares.
Eu é que agradeço, acima de tudo, pelo convite, por ter tido essa oportunidade de começar o ano logo no Fala Angola, a segunda participação que tenho. E pronto, dizer aos ouvintes que continuam a colocar questão, que hoje existem a plataforma a nível de redes sociais. Eu tenho uma página oficial, a MCK, página oficial MCK, aquelas pessoas que eventualmente estão insatisfeitas ou têm interesse em colocar questões, podem fazer na minha página oficial, que eu respondo a todos.
Pronto, obrigado.
Balos de lágrimas se enchem quando eu olho para dentro do olho, do raio que recolho do rosto, de desgosto, refletido em pequenos ossos do corpo exposto.